Please turn with me this morning to Paul's first letter to Timothy. Paul's first letter to Timothy. Timothy, chapter 1. 1 Timothy, chapter 1.
Abram comigo na primeira carta de Paulo para Timóteo, capítulo 1. Perdão, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Meu título essa manhã é A Preciosidade da Igreja. A igreja é preciosa à vista de Deus. Meus irmãos e irmãs, Deus criou a igreja como um casamento. Ele criou o casamento. Tentamos melhorar a igreja, tentamos melhorar o casamento. E tem falhas. Foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo, morrendo na cruz do Calvário pelo seu povo. Ah, irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo ama a igreja. Em Efésios capítulo 5, é dito que ele deu a vida pela igreja. Paulo, que está escrevendo em 1 Timóteo, 2, 3 Timóteo, e as cartas do Novo Testamento, ele ama a igreja. E ele sempre se preocupava com as igrejas. Meus irmãos e irmãs, o quanto amamos a igreja? A igreja é preciosa à vista do Senhor. Igreja preciosa à vista da palavra de Deus. Na igreja, nós aprendemos a louvar a Deus. Na igreja, aprendemos a glorificar a Deus. Porque lá, Ele comendou suas bênçãos. Então, a igreja é única. Como veremos no nosso estudo essa manhã. Na igreja, estamos protegidos. Eu espero, mesmo agora, entre o povo de Deus, é um refúgio. Muitas coisas poderiam ter acontecido com você, mas o fato de estar neste lugar não é só uma por chance. Estamos protegidos contra o pecado, contra a maldade, contra a heresia, sobre conduto mal. Então existe o benefício de estar na igreja do Senhor Jesus Cristo. Na igreja aprendemos, na igreja também estamos protegidos. Então, sem dúvida, quando eu leio esses dois versículos, Paulo está falando sobre a igreja local. Claro que tem a igreja universal, mas também tem a igreja local. E ele está falando nesta carta todas as categorias das pessoas na igreja: pastores, anciãos, diáconos, os mais velhos, as crianças, os pais, as mães. Ele ensina todos eles. Mas estudamos também esses dois versículos, podemos ver a característica, a natureza, o propósito da igreja, a missão, conduto, a fieldade, a liderança, o motivo do porquê a igreja existe, mas também o relacionamento entre a igreja e o mundo. Bem, eu estou demorando para introduzir, mas é só para mostrá-los como a igreja é preciosa. Isso é uma prescrição divina para mostrar para nós que não existe outra organização, outra instituição neste mundo e nunca existirá uma instituição nesse mundo que é descrito nestes termos? Não. Então, a Igreja do Senhor Deus, o pilar. E o primeiro passo que eu gostaria de dar, o primeiro estudo é o que é a Igreja? Porque existe a Igreja aqui. É interessante como poderíamos passar o dia inteiro só para entender o que é a Igreja. Mas a palavra Igreja, que temos da linguagem grega, quer dizer, é chamá-los do mundo para estar com o Senhor Jesus Cristo. Então, eles são chamados para fora do mundo. É por isso que somos separados do mundo. Não nos comportamos como o mundo. E a Igreja vai errada quando essa marca é tirada. Sim, a Igreja está em problemas. Existe uma linha clara de separação entre o mundo e a Igreja. Cristo morreu para que a Igreja fosse separada do mundo. Então, a Igreja é mencionada, a palavra Igreja é mencionada 114 vezes no Novo Testamento. Mas a maioria das vezes, se eu pudesse dar um número, 100 vezes, 114 vezes, a palavra Igreja fala da Igreja local. De uma Igreja independente local. É por isso que acreditamos que a Igreja nunca teria denominação, a Igreja nunca foi um tipo de união. A Igreja tem que ser local e independente. É isso que lemos da palavra de Deus, de capa a capa. Então, falando sobre a Igreja local, é uma congregação local remida pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo e reunida debaixo de sua liderança, pelo poder do gracioso Espírito Santo, para adorar, obedecer e servir o Deus triuno. Essa é a definição mais simples que podemos dar da local Igreja. Uma congregação local, remida, nascida, novamente salva pelo Senhor Jesus Cristo, sendo remidos por eles, mas reunidos pela ajuda do gracioso Espírito Santo, não para nos divertir, não para nos entreter, mas para obedecer, servir o Deus vivo. Então a Igreja é preciosa. Isso é maravilhoso. O Senhor está salvando seus inimigos. E eu acredito que nesta congregação existem centenas de crentes. Mas somos inimigos contra Deus. Mas Ele nos adotou na sua família. Agora podemos chamar Deus de Abba, Pai. E somos herdeiros com o Senhor Jesus Cristo. Quando você olha ao redor, quem você vê nos dias de hoje? Inimigos? Ah, Deus nos ajude. Não, você vê irmãos e irmãs. E eu acredito espiritualmente, nós só temos um DNA. O precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Então essa é a linha de sangue que circula entre crentes. E essa é a primeira coisa que temos, dando uma definição à Igreja local. Mas em segundo lugar, Paulo diz, a Igreja pertence a Deus. Eu pensava que pertencia a mim. Eu achava que pertencia àquele grande pastor, pregador, ou aquele grande apóstolo. Não, a Igreja pertence a Deus. Adquirida pelo seu próprio sangue. Em Atos nós lemos que a Igreja foi adquirida por Deus. Não é a minha Igreja, não é a sua Igreja, não é a nossa Igreja. Não é a Igreja da Escócia ou da Inglaterra. Não, é a Igreja de Deus. Em Apocalipse 2, nós temos Cristo caminha no meio de suas igrejas e Ele chama os seus mensageiros. E ele está no meio de sua igreja, Cristo, e ele caminha em toda a igreja verdadeira que ele adquiriu com seu próprio sangue. Irmãos e irmãs, o Senhor ama a igreja. Ele comprou, adquiriu a igreja, ele morreu pela igreja, ele constrói a igreja, ele provê para a igreja, ele disciplina a sua igreja. E ele também, como vemos, disciplina a igreja. Atos capítulo 2. Deus adiciona diariamente o número de pessoas que ele salva. Eu espero que você se sinta privilegiado ser uma parte da igreja, remidos pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo abençoa a sua igreja e purifica e alimenta. É um grande conforto para mim saber que a igreja é de Deus. Que quer dizer que se é de Deus, não depende de mim ou de você para moldar como queremos. É a igreja dele. Em 1 Coríntios, capítulo 3, é dito: quem destruir a igreja de Deus, Deus o destruirá. Então, a igreja é tão preciosa para o Senhor Jesus Cristo. E temos que seguir o padrão de Deus. Ele nos deu a igreja. Então, temos que seguir o que ele colocou na palavra. E temos que honrar o Senhor. Irmãos e irmãs, a igreja não é só para nosso bem-estar. As pessoas dizem: ah, o pregador não deve dizer nada para descorajar. Não, ele está falando de uma forma dura. Eu preciso me sentir confortado. A igreja não é para os meus sentimentos, não. A igreja é, claro, para ser minha casa, meu lugar de adoração. É para minha obra, para minha gratitude. E eu acredito que um cristão que verdadeiramente ama o Senhor nunca vai falhar nessas coisas. Existe tanto que recebemos de Deus. Eu sou um filho de Deus. Eu sou adotado para a família de Deus. Pense nisso. Todos os seus pecados são perdoados. Isso é um grande privilégio. Minhas mentiras, todos os meus pecados, porque eu coloquei minha confiança no Senhor Jesus Cristo. Ah, isso é um grande privilégio. Então, não vamos à igreja para ser entretidos. Não vamos para a igreja por esse motivo, não, mas para seguir Deus, para cultivar a santidade em nossa vida. Eu vou lutar para viver uma vida santa por causa do que Deus fez por mim, o Senhor me fez, para me adquirir, para pagar pelos meus pecados, para que eu tenha um lugar no céu. Quando aqueles que não são crentes vêm para uma igreja santa, eles com certeza sentem que Deus está em nosso meio. Não existe maior testemunho. É por isso que temos que ser sérios, temos que ter reverência, ser devotos a Deus. Estamos adorando o Deus dos deuses, o Rei dos reis. Temos que vir ao trono da graça com humildade, porque estamos diante do Deus vivo. Mas não só a igreja pertence a Deus. Mas será que você vê uma qualificação de Deus que estamos falando? Olha aqui, versículo 14. A igreja que é a casa de Deus, a igreja é a casa do Deus vivo. Não é só o Deus, mas o Deus vivo. Apocalipse 1, 18. É dito que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou da morte e ele está vivo para sempre. Então, a igreja adquirida pelo Senhor Jesus Cristo, ressuscitada pela morte, e adoramos, 1 Tessalônicos 9 e 10, adoramos o Deus verdadeiro, que nos deu a palavra viva e fez aquele caminho vivo. Essas expressões de viver da Escritura é para mostrar que tudo que a igreja faz tem que ter vida. Eu tenho certeza que você já se encontrou com pessoas que dizem: eu não vou mais para aquela igreja, ela não tem viva. Eu sei que vocês entendem o que elas querem dizer quando elas dizem que não tem viva. A vida, eles não têm instrumentos, eles não têm bandas. Eles querem barulho. Essa é a vida. Mas Cristo disse em João capítulo 3: minhas palavras, a palavra de Deus, da vida. É assim. Claro, nossa adoração deve ser com entusiasmo, não alguma coisa chata, alguma coisa entediada, não. Mas porque significa tanto para nós. Nós queremos expressar o quanto devemos ao Senhor. Toda a igreja verdadeira tem vida, porque Cristo está no meio de sua igreja, queridos irmãos e irmãs. A igreja, nela encontramos vida, paz, felicidade. Quando Josué, você pode estudar essas passagens, capítulo 3, 1 Samuel 17, Jeremias. Não temos tempo de estudá-las, mas você mesmo pode estudar. Porém, quando aqueles inimigos contra os cananitas, falastino, mesmo Golias, Davi disse ao povo de Deus: quem é esse pagão gentil? Quem pode derrotar o exército do Deus vivo? Josué disse: cremos no Deus vivo para os amonitas. Quem eles são? Eles não são nada em comparação ao Deus vivo. E para mim, em ti, Tessalônicos, nós temos. Paulo diz aos Tessalônicos: isso é conversão na vida de um verdadeiro crente. Nós ignoramos, nós deixamos de lado ídolos para adorar o Deus vivo. Isso é uma conversão verdadeira. Essas pessoas, imagine uma pessoa que adorava esses tipos de deuses e começa a adorar o Deus vivo. Tem uma grande transformação na vida dessa pessoa, uma grande, verdadeira conversão. É o Deus Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o início e o fim, o Deus eterno. É a Ele que a igreja pertence, não a mim, não a ninguém, não a uma nação. Não. É por isso que na Bíblia, toda vez que é mencionada a igreja de Efésios, não a igreja em Efésio, não a igreja de Efésio, a igreja em Coríntios, não a igreja de Coríntios. Então, não existe a igreja de London, mas a igreja que está em London, em Londres. Essa é a diferença. Que tem uma igreja nacional e uma igreja verdadeira, bíblica. Mas procedemos porque tem mais ainda neste capítulo. Tem muitas doutrinas aqui, muitas aplicações que podemos fazer para a nossa própria vida. Depois que Paulo coloca aqui que Deus tem que vir em primeiro lugar, ele coloca Deus em primeiro lugar, e aí ele vai à igreja. E ele nos dá dois aspectos. Novamente aqui, ele nos dará dois exemplos para nos ajudar no nosso estudo, duas descrições, metáforas para descrever o que que é a igreja. E a primeira coisa é, neste versículo, ele diz: a igreja é a casa de Deus. Claro, querendo dizer que a igreja é o templo de Deus. No passado, ele se encontrava com o povo de Deus. Então, ele visitava o povo de Deus em sua casa. E a palavra casa, que era usada antes, mas é a palavra casa que nós encontramos mais vezes essa mesma palavra para podermos entender um pouco mais. O pastor está lendo outras passagens em paralela com essa, só para mostrar como exemplo que a igreja é como uma casa, uma casa espiritual, para estar com uma mente, um coração, um espírito se encontrando em um lugar. Essa é a igreja, um homem, um coração, essa é a igreja local. E como vemos na palavra de Deus. Então, meus irmãos, irmãos, eu posso decepcioná-los talvez aqui. A igreja não é como moderna, aquecida, ela é aparência, é sobre as pessoas. É por isso que Deus fez de nós almas vivas, lemos, e pedras vivas, lemos em Pedro. Então, somos colocados numa comunhão local, é onde pertencemos. Não existe nenhum cristão que está numa ilha. Ou, no meu país, chamamos talvez turistas ou borboletas, cristão borboletas, voando de uma flor para outra, buscando a igreja perfeita. Não, procurando aqui, lá, e julgando daquele pregador, aquele outro. Então eles se sentem confusos. Nenhum cristão deve ser dessa maneira. Não, somos membros de um corpo. Membros de um corpo. E a parte mais fraca do nosso corpo é importante. E ninguém é um ninguém na igreja. Todo mundo é importante. Todo mundo. Todo aquele cristão que nasceu novamente é importante. É por isso que pertencemos à nossa igreja local. E a nossa igreja local dá a mim e a ti um cargo importante. Talvez se fosse um visitante, se alguém te perguntou, onde você já adorou? Eu estava na igreja, nessa tal igreja. Eles sabem qual que é a identidade daquela igreja. Você me fala que igreja, eu te falarei qual é a sua identidade. É por isso que a igreja local é tão importante. Que você lembra de uma igreja local? Ou será que é você um turista? Deus perdoe. Somos membros de uma família. Essa é a nossa família local. É por isso em Hebreus 10, é dito, não abandone a sua assembleia. Somos parte disso. E mesmo o menor dos membros da sua família, quando ele não está lá, sentimos a dor. É por isso que temos noção de um ao outro. Amamos um ao outro. Porque nos preocupamos um com o outro. Nós dividimos, ajudamos, somos fiéis um com o outro, instruímos um ao outro. Essas são coisas que são expressadas a nós em todo lugar na palavra de Deus. Somos juntos como uma igreja. Temos essa proximidade, tem essa santidade. Também amamos nosso Pai Celestial. Será que você se sente dessa maneira na sua comunidade, onde você adora? E nós todos oramos um pelo outro. Por quem você ora? Você tem uma lista? Você ora por missionários? Crentes que talvez são tentados, que não têm trabalho? Alguns eu oro. Será que é só para você? Eu. Ninguém mais conta. Me dê. Deus perdoe que oremos dessa maneira egoísta diante de Deus. Então a igreja é a casa de Deus. Sabe que Davi diz em Salmos 141: Eu estava feliz quando disseram amém. Vamos ir para a casa de Deus. Ah, me faz pensar no meu coração. Alguns de nós talvez tenham que ser arrastados para a casa de Deus, mas Davi diz que ele estava feliz. Ah, quando alguém diz vamos para a casa de Deus. Sua Bíblia? Cadê ela? Será que é algo que você procura nos domingos? Porque ela não foi lida todos os dias. Mas eu antecipo. Se você não espera nada da pregação, você não vai receber nada. Mas porque eu deixei minha casa, vindo para a igreja do Senhor Deus, ah, espero grandes coisas que aconteçam, que o Senhor fale comigo, que ele me ensine e que ele me angustie, que ele me ensine, que ele me discipline. É por isso que não queremos fazer as pessoas se sentirem bem. Como pregador, colocariam. Aqueles que estão felizes, a gente faz triste. Aqueles que estão tristes, nós fazemos feliz. Essa é a maneira de olhar para a igreja. Mas eu devo proceder. E é outra coisa, não só a igreja, a casa de Deus. Mas Paulo diz: a igreja é a casa da verdade, a coluna e firmeza da verdade. Queridos irmãos e irmãs, existem pessoas que eles dizem: ah, todo mundo está certo, ninguém está errado. Os mórmons estão certo, testemunho de Jeová, os muçulmanos, eles têm suas verdades. Não, não. Se você cair no relativismo, você vai enfraquecer a sua fé, se enfraquecer, e você vai se tornar uma porta aberta para qualquer heresia. Não. Existe uma verdade absoluta. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho que nós acreditamos é exclusivo. Salvação é exclusiva. Será que os muçulmanos vão para o céu? Não. Os mórmons vão para o céu? Não. Será que os cristãos nominais vão para o céu? Não. Quem vai para o céu? Cristo disse: Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem vai ao Pai, exceto por mim. O que quer dizer? Cristo diz: Não tem outro caminho. Se dependesse de mim e de você, como eles dizem, todas as ruas nos leva a Roma ou para Londres. Não, não todas as ruas nos levam para Deus. Só existe um caminho. Eu tenho que confiar no Senhor Jesus Cristo, me arrepender dos meus pecados, e eu recebo o que nenhuma religião pode me dar: um lugar no céu. Então, sem a verdade, a igreja é só um centro comunitário, um lugar social. Novamente, eu não tenho tempo, mas em João 17, 17, é uma mensagem muito clara sobre a palavra de Deus, ser a verdade. Em João capítulo 18, nos lembramos do Senhor Jesus Cristo, quando em Herod colocou aquela questão: qual é a verdade? E Cristo disse: quem não acreditar no que eu digo, não tem a verdade. Qualquer um, se não acreditamos na palavra do Senhor Jesus Cristo e no que ele diz, não somos da verdade. Fiéis à verdade é o que faz a diferença nas igrejas. A igreja não fez a verdade, não inventou a verdade. Os católicos romanos, eles acreditam: ah, a igreja fez a verdade. Não. Não é dessa maneira. Ela recebeu. Por quê? Porque somos recipientes, somos beneficiários da verdade do Senhor Jesus Cristo. É dada para nós. Então temos que mantê-la, estudá-la, protegê-la, elevá-la e amá-la. as implicações, os frutos, é a maior heresia que podemos deixar para nossas crianças e as próximas gerações, até que o Senhor Jesus Cristo retorne. Mas falamos a verdade sem arrogância. Falamos a verdade em amor. Pela verdade, a igreja é a voz da verdade. E não pode comprometê-la, mas essa é uma linguagem fiel. Cristo vem ao mundo para salvar pecadores. E mesmo em nosso versículo aqui, versículo 16, capítulo 3, versículo 16, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Tem lugares que isso é mudado, eles tiraram o ministério da piedade, eles não colocam Deus. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. A igreja não pode enterrar a verdade. A igreja tem que falar a verdade para que seja ouvida ao redor do mundo. Bem, mas antes de eu concluir, Paulo nos dá duas figuras. Duas figuras para explicar o que é a igreja. E a primeira é, ele diz, a igreja é o pilar, a coluna. Eu tenho certeza que você não precisa que eu explique, mas que a estrutura tem que ser sustentada pelas colunas, porque para ter estabilidade, para ser firme, e o pilar, a coluna, ela segura o teto que nos protege, e o maior que as colunas forem, maior será a casa. Então a igreja é a coluna, e a coluna não suportar mais, não ter força, não conseguiríamos ficar firmes. E em Efésios eles tinham um grande templo, muito grande, e o templo em Efésios tinha 137 colunas. E as pessoas, você pode ler isso em Atos 18 e 19, as pessoas de Efésios eram tão orgulhosos dos seus templos, das colunas que tinham, as colunas eram cobertas de ouro, e o templo de Deus era dedicado a Diana, a deusa daquela época, e era considerada uma das sete maravilhas do tempo ancião. E eles eram tão orgulhosos. Em Atos 19, como eles clamavam, grande é Diana, grande é ela. E Paulo, escrevendo a Timóteo e a nós, ele diz que a igreja é a coluna. Grande é a coluna de Ártemis? Não, está morto. É por isso que Paulo diz, a igreja pertence ao Deus vivo. E eu tenho alguns irmãos dessa igreja que foram a Efésios e eles visitaram as ruínas desse templo em Efésio. E eles me falaram hoje que 140, os 145 pilares, não existe nada exceto um. E mesmo esse um está pequeno, só para relembrar que aquele era o templo de Diana. Grande Diana? Não. Morta e continua morta. Grande é o Deus da igreja. O Senhor Jesus Cristo disse, os portões do inferno não vão prevalecer. Por que que o Senhor Jesus Cristo retornará? Ele retornará para a sua igreja. E o último, antes que eu faça uma ou duas aplicações do que falamos essa manhã. A igreja não é só a coluna, mas a firmeza da verdade. A firmeza da verdade. Coluna, você pode tentar, construa uma coluna e deixe com que ele permaneça sozinho. não, não vai permanecer. Precisa de uma coluna precisa de uma fundação. E qual que é a fundação para a coluna? É a palavra de Deus. É a Bíblia. A palavra de Deus é a coluna, o fundamento. É por isso que a Bíblia, queridos irmãos e irmãs, é autenticada por si. Você não precisa adicionar nada, você não precisa tirar nada, você não precisa fazer mais inspirada. É inspirada. A Bíblia é defendida, ela consegue ser defendida por si. É como um leão. Abra a jaula. Ela se auto-autentifica. Grande é a palavra de Deus. É tão importante que se alguém disser a nós com outra doutrina, não devemos nem desejar nada de bem para essa pessoa, só fechar a porta. Porque se alguém tirar ou colocar algo da palavra de Deus, não devemos recebê-lo. Mas aqui, queridos irmãos, Paulo coloca aqui como devemos nos comportar. Então, se a igreja pertence a Deus, se ela é a casa de Deus, se a igreja é o pilar de Deus, então, como deve ser nossa resposta? Ah, Paulo diz a Timóteo, se comporte, não só creia, mas se comporte. Queridos irmãos e irmãs, eu estou dizendo isso de uma forma gentil, como não como um pai dizendo ao filho, comporte-se. Esse não é o significado de Deus falando com nós. Comporte-se no seu conduto presente. Será que você está presente no corpo de Cristo? Será que você está operando pelo Senhor no corpo de Cristo? Esse é um chamado, é um convite. Não traga vergonha para a família. Lembre-se que dissemos, a igreja de Deus, a casa de Deus, carregamos o seu nome. E acredite, cada um de nós carrega um nome de família e não queremos trazer vergonha para a nossa família. Então, dessa mesma maneira, não queremos trazer vergonha para a igreja com a maneira que nos comportamos. E você sabe, alguns de nós, na igreja podemos ser anjos. Mas será que em casa somos a mesma pessoa? Temos que acordar. Comporte-se e se conduza na casa de Deus. E a primeira vez que cristãos foram chamados de cristãos, em Atos 11, eles estavam em Antioquia, foram chamados de Antioquias? Não. Talvez porque você está em Londres ou no Brasil, você seja chamado a algum nome como dessa maneira. Porém, aqui não tem isso. Somos todos os mesmos cristãos. Somos chamados da mesma maneira. Temos que viver uma vida santa. Sem santidade, nenhum homem pode ver a Deus. Então, temos que nos comportar. Isso é acreditar na verdade, estudá-la, meditar nela, obedecer, memorizar, prevenir. Viver e elevar o máximo possível. Ah, que o Senhor nos ajude a fazer isso. Deixa-me ler só um último versículo para mostrar a missão da igreja. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E esse é um versículo muito importante na palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dá o propósito pelo que o Senhor Jesus Cristo nos salvou. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Paulo poderia dizer a Timóteo que ele devia saber que a igreja é a igreja do Deus vivo, que a igreja do Deus vivo, a coluna, a firmeza da verdade, que Deus nos ajude neste culto de ensino essa manhã.